No Expresso Capital, tem a informação de André Russo.
6:34, vamos à nossa entrevista do dia.
A gente vai ter o prazer, André, de bater um papo com o padre Antônio Iraildo Alves de Brito. Ele é da Pia Sociedade de São Paulo, né, padre Paulino. Ele vai conversar conosco sobre a questão da pauta. Queria convidá-lo para abrir a entrevista aí.
Perfeito. Nesse momento, né, na entrevista de hoje, neste início de semana, após a Páscoa, a gente traz uma palavra de renovação, esperança, de uma forma para que nos tornemos compenetrados e reflexivos a respeito do nosso dia a dia, da relação com nós mesmos, nosso interior e com o próximo. Muitos ouvintes pedem aqui orações. Nós tivemos aqui uma ouvinte recente que falou sobre a família. O padre Iraildo está conosco. Padre Iraildo, bom dia.
Bom dia André Russo, bom dia Wagner, bom dia aos ouvintes.
Wagner, por favor.
Padre Iraildo, ontem o Papa Francisco pediu que as vacinas contra a Covid-19 sejam compartilhadas com os países pobres. Disse o Papa Francisco: convoco toda a comunidade internacional ao compromisso de superar as desigualdades na distribuição das doses e a de promover a partilha delas. E a gente tem visto, padre, o senhor tem uma visão social muito refinada, a gente tem visto muitos movimentos no sentido de conter uma outra chaga social que no Nordeste e no Norte do país tem sido mais densa, que é a fome. Como tentar conciliar essa questão, padre, né, de tornar a vacinação mais extensa e, ao mesmo tempo, conter a fome?
Professor Wagner, professor André Russo, todos que nos ouvem, a Páscoa, como nós acabamos de celebrar, é um grande momento de renovar as nossas esperanças, de renovar as nossas perspectivas. Então, a mensagem do Papa, dirigida ontem a todo mundo, o Papa tem uma sensibilidade muito grande com a questão da humanidade. E o que mais faz com que a humanidade padeça hoje, sem sombra de dúvida, é a crise da Covid-19 que paira sobre todos nós. Então, o Papa foi direto ao ponto. Se nós queremos vida para todos, o momento agora exige de nós vacinação geral para todo mundo. Então, não tem por que ficar fugindo do foco, como muitas vezes, nessa coisa das polarizações e tudo mais. Agora é o momento de salvar. E nesse cenário que a gente atravessa, que nós estamos experimentando com tanta... com essa atmosfera de morte tão pesada, não tem outro caminho agora, nesse momento, senão a vacinação geral.
Eu estava fazendo uma conta aqui, Padre Aildo. Se a gente fizesse um minuto de silêncio por vítima da Covid-19 no Brasil, a gente ficaria em silêncio até o início do mês de dezembro. Olha só o que isso significa, quanta dor.
Exatamente.
Quanto luto.
Professor Wagner, a gente vive um momento de muito luto, de muito choro, de muita dor. E não tem por que ficar perdendo tempo enquanto os nossos irmãos e todos nós pudemos também, Deus nos livre, dessas estatísticas.
Engrossando esses números que são assustadores, né? Quer dizer, o momento, padre, e o senhor como padre Paulino, ligado aí às instituições que pregam a importância do diálogo, como a própria faculdade que o senhor dirige, a FAPCOM, o momento é de reconstrução do diálogo, né?
Exatamente, o diálogo. E a gente sabe que o diálogo é muito importante. Não adianta eu querer sempre ter a razão, as coisas precisam ouvir, precisa dialogar no sentido de que todos nós, quando nós tomamos uma decisão e ela é colegiada, ela é conversada, nós temos meio caminho andado para a gente acertar. E sobretudo, colocando aquilo que de fato vale a pena discutir, né? A narrativa que a gente escolhe construir. E a narrativa agora, como estávamos falando agora há pouco, é salvar, a gente precisa salvar. E é a vacina, professor Wagner. Então, os nossos representantes, os nossos gestores precisariam ter muito mais sensibilidade nesse sentido agora. Eu acho que o Papa ontem, como sempre, desde o início do seu pontificado, ele tem feito pontes. Aliás, a própria palavra pontífice quer dizer isso, né? Aquele que constrói pontes. Então, nós também, desde as nossas bases, sabe? Desde as nossas bases, as organizações das bases, dos bairros, da periferia, o lado educacional, todas as instituições que lidam com a educação, que isso é muito importante, toda essa perspectiva de voltarmos a um diálogo que produza frutos.
Estamos em contato com o padre Iraildo. Padre Iraildo, na sua pesquisa do doutorado, eu quero depois ler com mais calma, até porque o senhor foi orientado por um grande professor lá da PUC, o professor José Amário de Pinheiro Branco, professor Amálio. O tema Uma Voz que Amplifica a Aldeia, as imagens do sertão na obra de Patativa do Assaré. E o senhor fala sobre a questão da oralidade, do Nordeste, do sertão ser representado de uma forma, às vezes, um pouco caricata. E eu vou pedir que o senhor responda o que foi exatamente esse trabalho, de que forma o senhor valoriza, inclusive, o povo do sertão que vem a São Paulo, por exemplo.
Então, André Russo, essa pesquisa tem, sobretudo, o interesse pelas imagens do sertão. Então, esse poeta, que é o Patativa do Assaré, ele tem um olhar de muita ternura, é um olhar telúrico, né, para o seu próprio lugar, de modo de valorizar esse cenário que muitas vezes, o cenário do sertão, ainda é visto com muita caricatura. Então, eu penso, olhando aqui para nós que vivemos em São Paulo, quem acorda a cidade de São Paulo, né? Quem, a gente poderia até pensar, quem vem de longe dentro desses transportes tão... situação difícil, né, de transporte da cidade de São Paulo, quem é que se dirige desde cedo para abrir as portas da nossa cidade para que o dia comece? Então, a minha pesquisa tem um olhar muito positivo, sabe, sem desconsiderar os problemas próprios do sertão nordestino, sobretudo o sertão do Patativa do Assaré, que é o sertão do Ceará, olhar numa perspectiva de um povo forte, de um povo capaz, de um povo inteligente, de um povo sensível, de um povo alegre, sobretudo na perspectiva da alegria. E é a alegria, apesar desse cenário que nós vivemos agora, a gente aprende muito com o Patativa do Assaré, porque ele vivendo num cenário de tanto sofrimento também, ele tinha a perspectiva da alegria. É lá, desse lugar profundo da nossa própria condição humana, que a gente pode tirar, aurir a alegria para poder ter uma visão de mundo de esperança. Então, a pesquisa, ela verifica o cenário do sertão, sobretudo as imagens que caracterizam o sertão, numa perspectiva de muita beleza.
Sem dúvida. Em determinado trecho do resumo do seu doutorado, está assim, do padre Iraildo, ouvinte da capital: na grande mídia não é diferente, faz-se caricatura do falar popular e o sertão é apresentado quase sempre estéril, sem cor, com tipos humanos desfigurados. Antes da próxima pergunta ao padre, vamos ao trechinho, Everaldo, e para que o ouvinte saiba, já está o trechinho aí direto mesmo, da música Triste Partida, interpretado pelo Luiz Gonzaga, de autoria do Patativa do Assaré. Ouça a mensagem dessa letra aí, ouvinte.
Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: segue o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer.
Ai, 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 ai.
Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia. Por terras alheias, nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, cai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar.
Ai, ai, ai. Padre Iraildo, na sua avaliação, falta ainda respeito a esse povo migrante que vem a São Paulo, como bem contou aí o Patativa e bem cantado pelo Luiz Gonzaga, padre?
Ô, André, você vê que essa melodia, né, parece... É uma canção triste, né? Mas justamente essa saga daquele que sai do seu lugar à procura de vida. Então, se falta respeito, eu creio que sim. Nós estamos numa crise humanitária. Se a gente olha para essas filas de famintos na cidade de São Paulo hoje, além de todos os nordestinos, toda a gente que vem de fora, meu Deus, chega, dói a alma da gente. É como essa música do Patativa aí, que vai lá no profundo da gente com uma dor diante do outro, se colocar no lugar do outro. Ah, sim, falta de respeito ao nordestino, a falta de respeito ao que vem à procura de vida aqui na cidade de São Paulo, apesar do discurso muitas vezes não parecer. Mas pode ver quem é que, se a gente for fazer uma pesquisa mais precisa, quem é que faz parte dessas filas enormes aí na cidade de São Paulo, que não tem uma casa para morar, que não tem um prato de comida para se alimentar, que não tem tratamento digno, que não tem sequer um olhar de compaixão, sabe? Um olhar de compaixão. Eu acredito que falta, assim, a cidade de São Paulo precisa sempre mais. Basta a gente olhar e andar um pouquinho nas ruas da cidade de São Paulo, e é no centro mesmo, inclusive na Paulista, em todos os lugares, mesmo que essas pessoas sejam varridas de vez em quando, de modo assim tão desumano, há sim uma grande falta de respeito. Apesar de a gente precisaria considerar também o movimento de muita gente que se compadece, mas isso ainda não é o suficiente, porque precisaria de uma mobilização muito maior, sabe? Enquanto houver um irmão nosso estirado no meio da rua, sem nada, não tem como a gente se aquietar.
Sem dúvida, padre, sem dúvida. Padre, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente queria agradecer muito, eu, André, a gente queria agradecer muito o bate-papo com o senhor de antemão. Qual é a mensagem que o senhor pode deixar no sentido da esperança e dessa esperança do pós-Páscoa, né, da ressurreição de Cristo, nessa semana em que a gente começa com dados tão preocupantes dos efeitos da pandemia no Brasil? O que, que a gente pode falar para as pessoas no sentido de acolhê-las e no sentido de exercitar esse caminho da esperança?
Professor Russo, André Russo e todos os nossos ouvintes, a Páscoa, o nome Páscoa significa passagem. Nós estamos numa travessia, uma travessia bem difícil, então a gente precisa se unir, a gente precisa ficar junto, mas é ficar junto mesmo. Então, de modo, para aquele que tem fé ou não, é um grande momento de exercício da solidariedade e do respeito ao próximo. A Páscoa nos ensina isso. Jesus Cristo é o grande modelo de compaixão. Os malvados, os perversos do tempo de Jesus, toda aquela gente que tramou a morte dele, eles não foram capazes de destruir a esperança, porque Jesus experimentou daquilo que é mais humilhante, que é morrer, e morrer como um bandido, isso é o que é pior, mas ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem para nós, a mensagem de ressurreição. E nós podemos ressuscitar todo dia. Todo dia é tempo de ressurreição, quando nós nos colocamos com muita força, sobretudo observando as pequenas coisas do cotidiano, sinais que motivam para nós esperança no caminho, sabe? O fato de nós estarmos aqui conversando, respirando, todos os nossos órgãos funcionando, é para nos impulsionar para frente e ajudar os outros também a ter uma perspectiva de mundo de esperança. O Papa Francisco escreveu ultimamente, e como palavra final, professor Wagner e André Russo, eu deixo uma dica para o nosso ouvinte. Ele escreveu uma encíclica, foi lançada em outubro de 2020, cujo título é Fratelli Tutti, essa expressão usada por São Francisco de Assis quando se dirigia aos irmãos e irmãs daquela época, de forma que quando eles fossem pregar o evangelho, eles pregassem com sabor. O texto do Papa Francisco ensina a todos nós o valor e a necessidade urgente de uma fraternidade universal. Nós não teremos saída se não tivermos, irmãos, caros ouvintes, essa perspectiva da amizade com todas as pessoas. Trata-se de um apelo para acordarmos de um possível sono da indiferença. A gente precisa vencer a indiferença e nos esforçarmos por uma verdadeira solidariedade universal. E o grande modelo, sem dúvida, é Jesus Cristo. Eu desejo a todos vocês um caminho pascal, a sexta-feira da paixão, embora nós estejamos experimentando tanta dor, tanta morte, tanto luto, a nossa perspectiva é de vida e de vida em plenitude.
Legal. Padre Aildo, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela sua atenção. Muita gente aqui no WhatsApp, no 983345777, mandando aqui mensagens de fé, agradecendo aí pelo bate-papo com o senhor. Muita gente gostou aí do bate-papo. Enfim, André.
Muito obrigado, Padre Aildo. Excelente entrevista.
Obrigado a vocês, André Russo, Wagner Belmonte, a todos os ouvintes. Um grande abraço.
Um grande abraço para o senhor também. Bom dia, boa semana. 6 horas e 49 minutos.